Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e vocês estão ouvindo o Stephen King Brasil, seu podcast sobre literatura. Durante toda a semana, previram uma tempestade vinda do norte, e por volta da quinta-feira ela chegou. Uma nevasca violenta de ventos uivantes que já amontoara 20 centímetros de neve às 4 da tarde e não dava sinais de que fosse diminuir. Os 5 ou 6 de sempre estavam reunidos ao redor do forno-fogão Reliable no Henry's Dining Hall, o único estabelecimento dessa parte de Bangor que fica aberto noite e dia. O bar de Henry não fatura muito, basicamente vende cerveja e vinho para os garotos da faculdade, mas ele se vira, e é um lugar em que nós, os velhos aposentados, podemos nos encontrar para comentar quem morreu recentemente e como é que este mundo está indo para o inferno. Nessa tarde, Henry estava no balcão. Bill Perlman, Betty Connors, Carl Enfield e eu estávamos perto do fogão. Lá fora, nem um único carro passava pelo Ohio Street, e os tratores davam duro para remover a neve. O vento soprava forte e formava montes que pareciam uma espinha dorsal de um dinossauro. Henry só tinha tido 3 fregueses durante toda a tarde, isso se você contar o cego Ed. Ed tem cerca de 70 anos e não é totalmente cego. Na maioria das vezes, esbarra nas coisas. Aparece 1 ou 2 vezes por semana e coloca uma fatia de pão debaixo do casaco e sai com uma expressão no rosto que parece dizer: "Aí está, seus idiotas de uma figa, enganei vocês de novo." Bert uma vez perguntou a Henry por que ele nunca punha um fim naquilo. "Vou lhe dizer", Henry falou. Alguns anos atrás, a Força Aérea queria 20 milhões de dólares para fabricar o protótipo de um avião que tinham planejado. Bem, custou 75 milhões e o desgraçado não voava. Isso aconteceu faz 10 anos, quando o cego Ed e eu éramos consideravelmente mais jovens, e eu votei na mulher que patrocinou o projeto. O cego Ed votou contra, e desde então eu pago o pão dele. Barry pareceu não compreender muito bem a história, mas se recostou na cadeira para refletir. A porta então se abriu de novo, deixando passar uma rajada do frio ar cinzento lá de fora, e um jovem entrou, batendo os pés para sacudir a neve. Reconheci-o depois de 1 segundo. Era o filho de Richie Grenadine e parecia ter chupado limão. Seu pomo de Adão subia e descia e seu rosto estava da cor de um oleado velho. "Senhor Permeio", ele disse a Henry, os olhos rolando nas órbitas como se fossem enrolamentos de esferas. "O senhor precisa vir, precisa levar a cerveja para ele vir. Não posso voltar lá, estou com medo." "Vamos com calma", Henry disse, tirando o avental branco de açougueiro e saindo de trás do balcão. "Qual é o problema? Seu pai está bêbado?" Quando ele disse isso, me dei conta de que Richie não aparecia fazia um bom tempo. Normalmente passava uma vez por dia para levar uma caixa de cerveja que estivesse mais barato no momento. Um homem grandalhão e gordo com uma papada igual ao traseiro de um porco e braços iguais a uma peça de presunto. Richie sempre havia exagerado na cerveja, mas lidava bem com isso enquanto trabalhava na serraria em Clifton. Então algo aconteceu. Uma máquina de poupação funcionou mal, ou talvez Rich apenas tenha inventado isso, e Rich estava dispensado do trabalho, livre para voar, com a companhia da serraria pagando-lhe a indenização. Algo nas suas costas, eu acho. Seja como for, ficou absurdamente gordo. Não andava aparecendo ultimamente, embora de vez em quando eu visse o seu garoto buscar a caixa noturna de Rich. Um garoto muito bonzinho. Henry vendia-lhe a cerveja, pois sabia que o garoto estava apenas obedecendo o pai. "Ele está bêbado", o garoto dizia agora. "Mas esse não é o problema, é que... oh meu Deus, é horrível." Henry viu que ele ia chorar, então disse bem depressa: "Carl, você pode dar uma olhada nas coisas por um instante?" "Claro." "Muito bem. Tim, você vem comigo até o depósito e me explica o que está acontecendo." Levou o garoto consigo e Carl passou para trás do balcão e sentou-se no banco de Henry. Ninguém disse uma palavra durante um bom tempo. Podíamos ouvi-los lá atrás, a voz grave e lenta de Henry, e depois o agudo de Tim e Grenadine falando muito rápido. Então o garoto começou a chorar, e Bill Perlman pigarreou e começou a colocar fumo no cachimbo. Longos dias e belas noites, leitores e leitoras fiéis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é dia de falarmos sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que são os contos de Stephen King. No último podcast que nós fizemos, aliás, no penúltimo podcast que nós fizemos, nós trouxemos o primeiro conto dessa série de podcasts que nós vamos gravar para vocês, que foi o episódio onde nós falamos sobre Jerusalém's Lot, né? O primeiro conto da coletânea Sombras da Noite de King, e hoje nós trazemos novamente outro conto dessa coletânea que eu particularmente gosto muito, embora não figure aí na minha lista de melhores contos baseados em obras do King, mas é um conto que me chama muita atenção por alguns aspectos que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, que é a história intitulada Massa Cinzenta, Grey Matter no original, que no Brasil foi traduzido como Massa Cinzenta. O conto foi publicado originalmente pela primeira vez em outubro de 1973 na revista Cavalier. Depois ele foi, né, repostado na coletânea Sombras da Noite de 78. Eu já falei sobre Sombras da Noite anteriormente aqui, quando a gente falou lá no primeiro episódio, quando a gente conversou sobre Jerusalem's Lot, então não vou me alongar muito nisso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, volta alguns episódios aí, ouve lá aquele primeiro episódio que a gente gravou, porque tem algumas curiosidades bem bacanas, bem interessantes lá sobre Sombras da Noite. Bom, mas qual que é a história que esse conto narra? Esse conto narra a história de um jovem chamado Timmy Grenadine. A história se passa em uma cidadezinha chamada Bangor, no Maine, no meio de uma nevasca, né? Imagine o seguinte contexto: tá ocorrendo uma nevasca nessa cidade, com 20 centímetros de neve caindo a cada hora, então as pessoas estão meio que isoladas, e um grupo de amigos está descansando, tomando uma cervejinha, jogando conversa fora em uma loja de conveniências, até que um garoto entra nessa loja. Esse garoto é o Tim, né, que nós falamos anteriormente, e ele tá visivelmente assustado, ele tá visivelmente incomodado com alguma coisa. Ele então entra no local, no estabelecimento, e pede a ajuda do dono do estabelecimento, um homem chamado Henry. Ele pede que o Henry venda as cervejas que ele geralmente compra pro pai dele, mas que ele vai entregar, porque o Tim não quer ir lá entregar essas cervejas, porque algo está acontecendo com o pai dele, e ele não quer continuar fazendo parte disso, não quer continuar encarando isso. É óbvio que o Henry e as outras pessoas que estavam lá jogando conversa fora, bebendo e tudo mais, não entendem absolutamente nada do que está acontecendo. Então o Henry decide chamar o Tim pros fundos, para falar: olha, vamos ali no fundo, você me explica o que está acontecendo, né, e aí a gente vê o que a gente pode fazer. Então ele chama o Tim lá para os fundos, e enquanto isso ele coloca um amigo dele, né, o Cal, para cuidar lá do bar, junto com outro amigo dele, enquanto os dois estão lá no fundo conversando. Nesse inteirinho eles ficam ouvindo uma ou outra conversa, até que o Henry volta com o Tim depois e fala: galera, vamos pegar a cerveja, vamos levar lá pro pai dele, eu preciso de duas pessoas para me acompanhar até lá. Enquanto isso o Tim fica aqui, né, só esperando que a gente vá lá e resolva essas coisas. Nisso eles saem em meio à nevasca e vão entregar a bebida pro pai do Tim, né, pro Harry. Acho que é Harry o nome dele, se não me engano. Eu li o conto tem um certo tempinho, então não me recordo muito bem, mas acho que é Harry Grenadine, se eu não me engano. Não, Rich Grenadine, isso, é esse o nome dele. E aí durante esse período, durante esse tempo em que eles estão se encaminhando até a casa do Rich, o Harry começa a explicar os fatos que o Tim contou pra ele lá no fundo. Ele conta que o pai dele perdera o emprego por causa desse problema que ele deu na coluna e tudo mais que ele teve na coluna, mas que ele acabou sendo ressarcido por isso. Ele ganhou uma espécie de aposentadoria adiantada, digamos assim, no formato de uma indenização que ele acabou ganhando. E por causa disso ele acabou se tornando uma pessoa extremamente acomodada, uma pessoa que só ficava em casa assistindo TV e tomando cerveja. E ele sempre pedia para que o Tim fosse comprar cervejas para ele. E aí o Tim sempre ia no bar comprar cervejas para ele, até que um dia ele começou a mudar. E aí o Tim começou a perceber essa mudança gradual nele, e ele começou a meio que se transformar num monstro que o Tim acreditava ter sido causado por causa de uma cerveja contaminada. Na verdade, o Henry acredita que possa ter sido motivado por causa de uma cerveja contaminada. E aí o Tim conta que o pai dele não via mais a luz do sol, que ele ficava sempre trancado, assistindo novela, enfim, que o pai dele havia se tornado uma coisa literalmente monstruosa. Eles obviamente não acreditam muito bem nessa história, afinal é uma história um pouco surreal, mas eles vão até o local conferir, porque o garoto estava realmente visivelmente assustado. E aí lá chegando, eles acabam se deparando, infelizmente, com o Rich transformado nessa criatura obscura, e decidem voltar, é óbvio, pro local onde eles estavam antes, pro bar barracão, né, pra loja de conveniências, enquanto o Richie fica lá e encara a criatura, inclusive chegando a atirar nela e tudo mais. Só que antes deles voltarem, eles veem a criatura começar a se dividir e gerar outra criatura. Então, quando eles voltam lá pro barracão, em meio a todo aquele clima de tensão, aquele clima de suspense e tudo mais, eles ficam aguardando pra ver se o Richie sobreviveu ou se a criatura conseguiu matar ele. Então, uma pessoa, ou um monstro, vai voltar lá pra aquele lugar, ou o Richie ou aquela criatura. E lá chegando, o Cal, ele faz as contas mentalmente, né? Peraí, se aquela criatura tá se dividindo em mais de uma, então eu vou calcular aqui e tal. Ele faz as contas mentalmente e percebe que em breve a criatura vai dominar o mundo, vai acabar com todas as pessoas do mundo graças a essa divisão. Então o apocalipse tá vindo aí e não há nada que se possa fazer se aquela criatura sobreviver. Então o conto ele termina com esse final meio ambíguo, né? Se a gente não sabe se o se o Henry ou se foi a criatura que sobreviveram e a gente não sabe o que acontece depois. O final fica meio que em aberto. Bom, de maneira bastante resumida, essa é a história do conto. O conto é uma história bem curtinha, você pode ler ele numa sentada só, em questão de meia horinha você já termina de ler a história. E eu gostei muito dessa história, principalmente por causa da ambientação que o King faz. Uma ambientação que me lembrou muito outra história dele chamada Tempestade do Século, que foi um roteiro escrito diretamente pra TV, não é um livro, não é um conto, mas um roteiro escrito diretamente pra TV e que é uma das séries que eu mais gosto do King. A história se passa em Bangor, uma cidade real, que fica no estado norte-americano do Maine, mais precisamente no condado de Penobscot. Eu nunca sei falar esse nome direito. Não sei se é assim que se pronuncia. Por favor, moradores do condado de Penobscot, me perdoem se vocês estiveram ouvindo esse podcast, porque provavelmente eu não pronunciei corretamente. Bangor foi fundada em 12 de fevereiro de 1834 e sua população atual é de aproximadamente 32 mil pessoas, pelo menos de acordo com o último censo que foi feito em 2021. Os personagens principais dessa história, eles são operários que estão sentados tranquilamente lá no seu armazenzinho, numa espécie de loja de conveniências, na verdade, né? Enquanto jogam conversa fora, tomam uma cervejinha, enquanto vem o tempo passar. Enquanto lá fora também o tempo fecha, uma nevasca de proporções bíblicas, né? Começa a cair. E é interessante a maneira como King descreve essa nevasca, a maneira como ele ambientaliza. Ambientaliza? Essa palavra tá certa? A maneira como ele constrói a ambientação da história. Antes mesmo que o monstro final se apresente, por exemplo, né, na narrativa, nós já temos uma descrição desse ambiente que é muito hostil, que é muito animalesca e que permeia todo o conto, que transpassa todo o conto. Nessa ambientação nós temos, por exemplo, montes de neve que parecem a espinha dorsal de um dinossauro, né, um vento que uiva e atinge as pessoas como um serrote. Enfim, uma ambientação bem hostil e que ajuda a construir muito bem o clima de tensão aparente e crescente que aparece na história. Embora seja uma história curta, embora seja uma história rápida, a gente tem essa construção da tensão gradual que vai se assumindo até que chega o clímax da história. Algo bem comum nos contos do King e algo que é meio que uma característica dele como autor. Essa ambientação, inclusive, né, com esse clima meio setentista, meio decadente, meio obscuro, ela aparece na maioria dos contos, em boa parte dos contos de sombras da noite. A gente consegue ver esse clima obscuro, por exemplo, no próprio Jerusalém Slot, que a gente já falou, né, no podcast anterior. Podemos ver isso, por exemplo, em As Crianças do Milharal, que é outro excelente conto do livro. Enfim, várias histórias do livro permeiam isso, né? Inclusive o título do próprio livro, né, Sombras da Noite. No original, Night Shift Collections, mas que no Brasil foi traduzido como Sombras da Noite. Então é um livro que, embora ele tenha sido feito que meio que montado, não foi um livro necessariamente planejado, porque na época os editores do King, eles tinham a intenção de publicar um novo livro dele, só que o King estava trabalhando em Dança da Morte. Eu já falei isso no podcast anterior, mas é sempre legal repetir, porque nem todo mundo ouviu o podcast anterior, mas na época o King estava trabalhando em Dança da Morte. Então, como Dança da Morte é um livro muito longo, ia demorar muito para ficar pronto, e os editores já queriam outro livro do King para aproveitar a hype, né, o sucesso que ele estava fazendo na época. Então o King falou: olha, eu tenho alguns contos aqui que eu já publiquei em algumas revistas, e que se a gente juntar eles, se a gente compilar eles, a gente consegue fazer uma coletânea mais ou menos coesa. E, na verdade, funcionou muito bem, porque Sombras da Noite é tido, né, como eu disse até hoje, como um dos melhores livros de contos do King, e que tem uma construção, digamos assim, muito coesa. Embora você tenha histórias muito diferentes em suas propostas, né, como, por exemplo, o próprio Jerusalém Slot, que foi um estudo que o King fez em cima de uma história com uma temática que se referia ao universo de Lovecraft, né, sangue atrai sangue, essa coisa toda. Embora seja sejam histórias muito diferentes, elas funcionam muito bem como algo coeso, como algo que tem um clima semelhante entre elas. Esse clima setentista, degradante, de histórias obscuras, de histórias realmente de terror na sua veia, né, digamos assim. E esse conto, ele sintetiza muito bem esse sentimento, essa sensação, né, claustrofóbica, de uma tensão crescente, de uma tensão gradual, de uma tensão que envolve o leitor na construção da narrativa e que faz com que o leitor fique um pouquinho com a pulga atrás da orelha, pensando, peraí, o que aconteceu com esse cara? O que causou essa degradação dele? Inclusive, a degradação do personagem Richie Grenadine é outra coisa que a gente pode, inclusive, tecer várias críticas, várias linhas de raciocínio relacionadas a isso. Porque ela é uma degradação que é provocada principalmente pela questão do alcoolismo. Então, a gente tem nesse conto uma metáfora muito clara com relação ao alcoolismo. Se você já leu alguma biografia do King, ou se você já conhece um pouco mais sobre a história de vida do autor, você sabe que boa parte da carreira dele foi marcada de maneira bastante expressiva pela questão do alcoolismo. Não só do alcoolismo, mas do uso de outras drogas também, né? O King, ele foi alcoólatra durante muito tempo e durante os muitos livros que ele escreveu, ele estava sob o efeito de drogas, sob o efeito de álcool. Em alguns casos, ele inclusive nem sequer se lembra, né, de ter escrito determinados livros, como é o caso, por exemplo, de Cujo. Então a gente tem um contexto que o autor conhece muito bem apresentado nessa história, de maneira muito superficial em determinados momentos, porque o conto, na verdade, ele é bem curto, então não há muito tempo para o autor desenvolver essa ideia, mas a ideia principal está ali, né? O monstro do livro, ele aparece como justamente uma metáfora para a questão do alcoolismo, né? Olha, se você se tornar um alcoólatra, se você se render à bebida, é isso que você pode se tornar, um monstro irreconhecível, até para os seus familiares mais próximos, como seu filho, por exemplo. E aí entra outra questão também, que é o comodismo como instrumentalização dessa degradação. O Rich, ele começou a se transformar em um monstro a partir do momento em que ele ficou desempregado e a partir do momento em que ele teve acesso ao comodismo, né, por causa desse desemprego, ele ganhou a indenização poupuda lá dele e ele não precisava mais trabalhar e acabou se acomodando. Então a gente tem uma crítica também com relação a isso. Olha, a ociosidade, ela é boa, mas ela também pode ser perigosa. É tudo em excesso é prejudicial. Se você está ocioso durante muito tempo, né, cabeça vazia é oficina do diabo. É óbvio que essa ociosidade do Rich, ela está muito mais relacionada à maneira como ele se via, à maneira como ele via o papel dele no mundo, né? Ele sofreu um acidente, segundo, né, a descrição do próprio personagem do Henry, né, que ele fala o que aconteceu com o Rich. Segundo a descrição do Henry, ele se acomoda justamente por causa de um acidente que ele teria sofrido, machucado as costas e tudo mais, mas isso não fica claro no decorrer da história. O que a gente sabe mesmo é que nesse contexto, o comodismo, ele funciona como ferramenta, né, dessa instrumentalização da degradação do Richie Grenadine em consonância, né, em união com a questão do alcoolismo. Então, quando você junta o alcoolismo com o comodismo dele, você acaba criando um monstro no sentido literal e no sentido metafórico. Um monstro que não consegue respeitar, que não consegue enxergar nem aquelas pessoas que querem ajudar ele, como o próprio filho, né, do Rich, que leva a bebida para ele, que tenta conversar com o pai, que tenta ajudar o pai. O monstro que é consumido pelo alcoolismo, digamos assim, acaba não enxergando as coisas boas da vida dele. E aí tem vários outros pontos do conto que a gente pode elencar aqui, como, por exemplo, a questão da negligência parental, né? O pai do time, ele simplesmente ignora o garoto a partir do momento que ele começa a viver acomodado em casa, assistindo a sua TVzinha, tomando a sua cerveja. Ele simplesmente ignora que ele tem um filho e usa o filho só para ir comprar a cervejinha dele, para fazer as coisas que ele não tem coragem de levantar a bunda da cadeira para poder fazer. Essa negligência parental, inclusive, ela encontra paralelos na própria vida do King. Eu já comentei em alguns podcasts anteriores, quando a gente falou sobre a vida e a história de Stephen King, que o King, ele teve uma infância muito complicada com relação à figura paterna. O pai do King, ele abandonou a família quando ele tinha só 2 anos, né, de idade. Ele saiu para comprar cigarros e não voltou mais. Posteriormente, descobriu-se que ele formou uma nova família, inclusive com uma brasileira. Mas com relação à família do King, ele abandonou eles completamente e deixou a coitada da Ruth mercê da própria sorte e da própria competência, porque ficou a cargo dela cuidar das crianças depois que ele partiu. E o King, ele coloca isso muito bem nas histórias dele. A figura paterna pro King, em alguns momentos, aparece como uma figura inspiradora em alguns romances, em alguns contos, mas na maioria das vezes, se a gente parar para analisar, a figura paterna nos livros dele aparece como fruto de uma negligência, como fruto de uma irresponsabilidade. Se a gente pega, por exemplo, o iluminado para analisar, a gente vai entender que o alcoolismo influenciou nas decisões tomadas pelo Jack, mas que a própria natureza dele, né, a natureza negligente dele como pai, influenciou bastante no relacionamento dele com o filho, embora ele amasse muito o filho dele. E nesse conto não é diferente. Nesse conto nós temos um pai completamente negligente, como eu disse, que usa o filho só para alcançar os seus objetivos escusos relacionados à mordomia, né, ao modo como ele enxerga que é o mundo dele. O mundo onde ele vive ali isolado, assistindo a TVzinha dele, onde rola muito da questão de autopiedade, está relacionada ao alcoolismo também. Enfim, é algo bem latente, algo bem visível na história, essa questão da negligência. Outro ponto interessante que eu achei com relação ao terror que envolve a história é a questão do horror corpóreo, né, que é algo que não é muito comum nos livros do King. Aquele horror onde você tem a visão explícita do monstro. O King, ele trabalha muito com o implícito, com algo que está escondido, com algo que ele vai revelando aos pouquinhos, algo que vai construindo a tensão na história de maneira gradual. Já nesse conto é diferente, ele trabalha com o terror explícito, né? Ele descreve muito bem a criatura, a massa cinzenta está lá presente, inclusive no título da história. Isso é algo que não aparece geralmente nas suas histórias, e eu gostei bastante da descrição que ele fez do monstro. E nós temos alguns kingianismos também, por exemplo, como a questão do medo e como o medo age nas histórias. Nesse caso, ele age, né, com os cabelos do personagem ficando brancos. Nós temos construções temporais muito intensas e até mesmo a figura de um narrador que quase não tem nome. Eu falo quase não tem nome porque o nome dele é citado em um momentozinho ali na história, só que isso não é relevante para a narrativa. No início da narrativa, a gente acha, na verdade, que a história ela está se desenvolvendo em terceira pessoa e não em primeira pessoa, de tão irrelevante, digamos assim, que é o narrador para a construção da história, embora ele faça parte da história, embora ele seja um dos integrantes, né, do grupo que foi lá investigar o que estava acontecendo com o Rich, mas aparentemente ele não tem uma relevância para o desenvolvimento da história. Ele está ali só como um narrador observador. A quase ausência de nome ajuda a contextualizar o leitor nesse processo e fazer com que o leitor faça parte da ação, com que o leitor esteja dentro da história junto com aqueles outros personagens, como observador. Então isso dá uma certa margem de segurança para o leitor também. O leitor, ele tem medo de se envolver com aquela história, ele tem um certo receio pelos fatos que estão acontecendo ali, mas ele tem a margem de segurança dele, de falar, olha, assim como o narrador, eu não me identifico como parte dessa história. Eu estou ali observando como se ela fosse um sonho, como se ela fosse um delírio ali dos personagens. E aí, se você for um leitor um pouquinho mais cri-cri, um pouquinho mais enjoado nesse sentido, você vai encontrar algumas coisas que dá pra gente discutir, que dá pra gente conversar ali com relação ao capacitismo e principalmente a gordofobia. Em um determinado trecho lá, o King narra que o personagem do Rich se tornou um personagem gordo, fora de forma e tudo mais, de maneira extremamente pejorativa. Para o King da década de 70, isso era algo relativamente comum. Não estou dizendo aqui que o King é ou não gordofóbico. Eu já falei bastante sobre isso em um episódio de um dos vídeos que a gente fez lá pro canal no YouTube, onde eu respondi algumas perguntas de leitores fiéis, perguntas que os leitores fiéis me mandaram no Instagram. Então, se você tiver um tempinho, dá uma olhada lá que eu respondi essa pergunta, se eu acho que o King é ou não gordofóbico. Não que eu acho que isso aconteça nesse contexto, mas é algo que a gente pode discutir, algo que é relevante para, talvez, para a maneira como nós enxergamos a construção dessa história. E aí nós temos, é claro, o final, que é um final muito voltado para a questão do horror apocalíptico, embora ainda seja um final em aberto, ainda seja um final que nós não sabemos o que acontece depois de um determinado ponto, isso fica a cargo do leitor, né, complementar essas questões, mas é um final que em sua essência é um final apocalíptico, é um final sem esperanças, um final muito parecido com os finais que Richard Bachman escreveria. Já isso não acontece, por exemplo, na adaptação dessa história para TV. Recentemente ela foi adaptada em uma série antológica do serviço de streaming chamado Shudder, em 2019. Foi isso? Isso, 2019. Conferi aqui nas minhas anotações. Essa série se chama Creepshow e é uma homenagem ao filme clássico, né, do George Romero. Um dos primeiros segmentos da primeira história, do primeiro episódio, é justamente Grey Matter, né, que no Brasil foi traduzido como Massa Cinzenta. E é uma adaptação que eu gostei pra caramba. Primeiro porque é uma série que mantém muito bem a essência do filme, né, que ela se propõe a resgatar, que é a Creepshow. Você tem muito daquela questão dos quadrinhos semelhantes aos quadrinhos aí da década de 40, 50, os quadrinhos que o próprio King lia e que usou como base para escrever Creepshow. Creepshow foi um roteiro original do King para TV, que foi filmado, que foi produzido, gravado pelo diretor George Romero. E a adaptação de 2019, no formato de antologia, a nova série, né, no formato de antologia, ela preservou muito bem esse espírito do filme original. Embora tenha algumas diferenças no que diz respeito ao conto, né? A principal delas é a diminuição do elenco, assim como o cenário também, né? Que no filme a história se passa, no livro, na verdade, a história se passa em meio a uma nevasca, né? Então a gente tem uma tempestade de neve. Já na série, nós temos um furacão ao invés de uma tempestade de neve. E o final também da série, ele deixou de lado essa questão do final ambíguo e terminou com a implicação de que a massa cinzenta se espalhou pelo mundo em questão de dias e dominou e matou as pessoas em questão de dias. Então eles tiram esse final ambíguo que tinha no conto e colocam o final que eu disse que particularmente gostaria. De maneira geral, eu gostei bastante desse primeiro episódio de Creepshow. Lembrando que essa história, Grey Matter, é apenas um dos segmentos. Cada episódio dessa série, ele tem dois segmentos, né? Então Grey Matter é apenas um desses segmentos. Se eu não me engano, o outro segmento é uma história do Joe Hill. Não tô lembrando muito bem, mas eu acredito que o outro segmento é uma história do Joe Hill. Bem divertida. Tem duas temporadas já. Se eu não me engano, tá indo pra terceira temporada. Tem duas temporadas e tem algumas outras adaptações do King também nessa série. Como, por exemplo, o conto Sobrevivente, que foi adaptado na forma de uma animação, que também saiu por essa série. Então, recomendo muito para quem quiser assistir. E para os amantes de referências, né? Para os caçadores de referências que estão sempre presentes aí procurando uma ou outra referência nas obras do King, existe uma bem legal nesse conto, onde em um determinado trecho da história, o narrador ele fala sobre a história de um rapaz que precisou descer até os esgotos de Bangor. E aí, quando ele desceu até esses esgotos, ele desceu feliz, sorridente, tomando uma cervejinha e tudo mais. E quando ele subiu, quando ele saiu do esgoto, ele saiu com os cabelos completamente brancos, né? Por causa de algo que ele viu lá dentro dos esgotos que assustou ele. Segundo ele, né, descreveu depois, ele viu uma criatura gigante no formato de uma aranha. Então a gente tem uma referenciazinha aí meio que escondida com relação a It, a coisa. Se você ler o romance It, a coisa, você já vai entender essa referência. Lembrando que It só seria escrito e só seria publicado muitos anos depois, né, de Sombras da Noite. E este foi o episódio de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, não tem muita coisa que a gente possa falar de Massa Cinzenta, a não ser essas observações bem pontuais, porque é uma história, como eu disse, curta, uma história sincera, crua, que vai direto ao ponto, sem muita rodeios. Mas que ainda assim é uma história muito boa, por isso que eu achei importante falar sobre ela aqui. Se você tiver a oportunidade de ler essa história, leia e depois vem aqui contar pra gente o que, que você achou dela. Se você concorda com o meu ponto de vista, se você discorda, o que, que você tem a acrescentar, o que, que você viu nas entrelinhas dessa história que pode enriquecer mais ainda a nossa interpretação. Enfim, deixa sua opinião aí na parte dos comentários, que eu quero muito saber o que, que vocês acharam dessa história. No mais, eu gostaria de encerrar o episódio de hoje, é claro, agradecendo aos nossos apoiadores no Apoia-se: o Fábio Giuliati, Felipe Luiz, Camila Vieira, Thiago de Pádua, Maicon Rania, Alessandra Marques, Ludmila Bandeira, Keila de Oliveira, Aleph Ramos, Leonardo Ferrari, Daniele, Jefferson Sarmento, Letícia Fonseca e Marcos Davi. Muito obrigado novamente pelo apoio de vocês. Se não fosse por vocês, esse podcast não existiria. E se você ainda não é um apoiador do nosso canal, acesse apoia.se/StephenKing_BR e torne-se um leitor apoiador. Você pode se tornar um apoiador a partir de R$5 e continuar ajudando o Stephen King Brasil a trazer conteúdo de qualidade com responsabilidade aqui para vocês. E se vocês ainda não conhecem as nossas redes sociais, eu também gostaria de convidá-los a conhecerem. Nós estamos no Twitter, pelo link twitter.com/StephenKing_BR, pelo menos até o titio Elon Musk não estragar a rede social como ele está tentando fazer, a gente ainda continua lá. E também estamos no Instagram, pelo link instagram.com/StephenKing_BR. No mais, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e eu queria encerrar desejando a todos longos dias e belas noites.